Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Começa agora o Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje temos muitos lançamentos e dicas de leitura. Temos ficção histórica, cultura caiçara, romances e a poesia de Yves Menon. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! A gente começa o programa falando de um romance que une arte, paixão e um assassinato. Um assassinato que abala um vilarejo à beira-mar e que traz um retrato vivo do Brasil caiçara. Essa é a dica de leitura da Raquel Teixeira, Vento Endiabrado, da premiada autora Regina Helena de Paiva Ramos.
Oi, pessoal, sou Raquel Teixeira e tenho uma dica para quem gosta de romance intenso, segredo de família e uma boa dose de mistério. O livro Vento Endiabrado, de Regina Helena de Paiva Ramos, pela editora Minotauro, apresenta um retrato forte e sensível da cultura caiçara. A narrativa mistura paixão, memória e violência em um cenário que parece real, embora seja fictício. A história se passa em Jacurici, uma praia inventada pela autora, mas construída com riqueza de detalhes. O vilarejo à beira-mar tem jeito de interior, tradição forte e costumes próprios. Ali, a vida segue o ritmo das marés, até que um assassinato quebra a calmaria e muda o destino dos moradores. O que começa como drama amoroso se transforma em suspense. No centro da trama está o romance proibido entre Veridiana e Venâncio. Ela é artista plástica, cosmopolita e intensa. Ele é pescador, ligado às raízes e pressionado pelas expectativas da comunidade. Os dois vivem uma paixão que atravessa décadas, marcada por encontros e desencontros. O amor enfrenta preconceitos, disputas familiares e as mudanças que chegam com o tempo. Ao redor do casal, surgem personagens que dão vida ao vilarejo. Carolina vive amores discretos no quartinho dos fundos da igreja. Dona Kikas espalha notícias com seu jornal falado em caiçarês. Isaltina distribui ordens e ditados com pulso firme. Tereza cria o filho sozinha. José Luiz adota um lar e um menino que não são seus. Cada história amplia o retrato social da comunidade. A estrutura do romance alterna narração tradicional, diários íntimos, reportagens e cadernos de anotações. Esse recurso dá ritmo cinematográfico ao texto e amplia os pontos de vista. O leitor acompanha os acontecimentos por diferentes vozes, o que torna a experiência mais dinâmica e envolvente. Vento Endiabrado é mais do que uma história de amor e crime. O livro funciona como retrato vivo de uma cultura brasileira marcada pela simplicidade, pela oralidade e pela força das relações comunitárias. A trama aborda identidade, pertencimento e transformação social, sempre com linguagem carregada de regionalismos e emoção. Para quem busca uma leitura que une romance, mistério e memória, a obra é uma boa escolha. O livro está disponível nas principais livrarias e plataformas online. Espero que goste da dica. Até a próxima.
Raquel, obrigado pela dica. Gostei muito da trama. Eu já tenho esse livro, eu quero ler ele. Vou ler assim que possível. E uma informação importante e interessante sobre a autora. Regina Helena de Paiva Ramos tem atualmente 94 anos e mais de 7 décadas de atuação na imprensa, com passagens por jornais como O Tempo, A Gazeta e Popular da Tarde. Além das revistas Manchete e Visão, atuou também na TV Excélsior e na Bandeirantes. É autora de obras diversas como Mulheres Jornalistas, A Grande Invasão, de 2010, uma obra que resgata a história de 67 pioneiras da imprensa. É autora também de Mata Atlântica, 20 Razões para Amá-la, além de livros de culinária e ensaios sobre o cotidiano feminino. A dica agora é uma ficção histórica ambientada no Império Alemão. Berlim, janeiro de 1898. Sob a aparência de ordem e progresso científico, o Império Alemão abriga tensões profundas, fanatismo latente e uma elite disposta a ultrapassar qualquer limite ético em nome do poder. É nesse cenário que se desenvolve O Testemunho, romance do historiador Santiago Delgado, responsável por analisar as raízes ideológicas e sociais que antecederam uma das maiores tragédias do século XX. Narrada em tom confessional, a obra acompanha Wilhelm von Richthofen, um jovem às vésperas da sua formatura em um colégio militar. Com um futuro aparentemente traçado para honrar o pai, um coronel do exército, Wilhelm vê sua trajetória desmoronar ao se envolver em uma intriga escolar contra o rival, Alois Schneider, herdeiro de uma família influente. O que começa com um ato impensado o conduz a uma rede de segredos que ultrapassa disputas juvenis e alcança os porões mais sombrios do estado. Ao lado de Helga Schneider, irmã gêmea do rival, Wilhelm descobre arquivos sigilosos e indícios de um projeto eugênico clandestino conduzido por membros da alta sociedade. A revelação mais devastadora envolve uma pessoa da sua própria família, ligada a experimentos secretos com judeus e grupos marginalizados, praticados sob o discurso de supremacia. Em meio ao terror, a aliança entre Wilhelm e Helga se transforma em um vínculo amoroso intenso. Juntos, eles passam a reunir provas para denunciar o esquema, enfrentando perseguições, traições familiares e dilemas morais que colocam em xeque lealdade, identidade e sobrevivência. O testemunho é, acima de tudo, uma narrativa sobre escolhas extremas. Até onde ir pela verdade? O que vale mais, a pátria, a família ou a consciência? O professor Santiago fala pra gente dos sinais que já estavam presentes na sociedade daquela época do Império Alemão e que ajudaram a preparar o terreno para o nazismo.
O Império Alemão prepara o terreno para o nazismo justamente porque existia um antissemitismo velado naquela época, no Império Alemão, durante esse período. Esse antissemitismo não era escancarado nem aberto, porque os judeus já estavam bem integrados, entre aspas, na sociedade, sabe? No império como um todo. Eles eram comerciantes, pequenos comerciantes, até grandes empresários, como é o caso dos Rothschild, sabe? Então, fazer tudo que os nazistas fizeram naquela época, depois dos anos, durante os anos 30, 40, ia pegar mal, sabe? Porque os judeus, eles tinham negócios, eles faziam parte de considerável do PIB. Agora, a partir do momento que se dissolveu o Império Alemão, se criou um bode expiatório de que, não, eles tinham esses negócios todos e eles são os culpados pela guerra, não por incompetência militar do Império, coisa do tipo. Aliás, o próprio Kaiser, que é o Wilhelm II na época, né, ele é um antissemita declarado. Depois que a Alemanha perde a guerra, ele escreve uma carta onde ele diz que os judeus têm que ser exterminados, essas coisas aí, sabe? Esses são os elementos que preparam o terreno para o nazismo. Inclusive, o próprio nazismo é um instrumento, uma ideologia, né, que é nostálgica dessa época do Império Alemão. Justamente porque tinha esse antissemitismo velado e por outras razões. A Alemanha era o terreno, assim, era a segunda maior potência da Europa, eles estavam peitando a Inglaterra, os Estados Unidos, todo mundo, entendeu? Todas as potências ocidentais, né?
No livro, aparecem elites, médicos e projetos baseados em pseudociência e exclusão. O professor Santiago explica pra gente onde esses mesmos mecanismos ainda podem ser encontrados e identificados na atualidade, mesmo que com uma outra roupagem.
Eu posso falar que os elementos de exclusão, eles aparecem até hoje com roupagens científicas, né? Mas não roupagens tão científicas quanto antigamente, mas travestidos de moralidade. Se você for parar para ver que hoje em dia a gente chama tudo quanto é guerra, massacre de conflito armado, coisa assim, para disfarçar a coisa, o negócio é um pouco discrepante, né? Porque, pô, de um lado tá mulheres e crianças, do outro tá um exército totalmente armado. Não tem sentido isso aí, entendeu? Mas assim, como é o conflito de hoje na Palestina, faixa de Gaza, né, por exemplo. Mas assim, a história se repete. O que eu quero dizer com isso é que a história se repete com outra roupagem, sabe? Ela não necessariamente volta da mesma forma como ela foi, mas se os conflitos que se geraram não foram resolvidos satisfatoriamente, eles voltam com outra roupagem. Por exemplo, o Brasil, ele não resolveu a questão da ditadura até hoje, entendeu? O golpe de 64, as torturas, tudo isso aí. Aí acontece, a gente votou em 2018 com um cara nostálgico desse período, que no caso é o Bolsonaro, né? Então, assim, a questão é a gente ver essas coisas, sabe? E sobre o mundo de hoje, esses mecanismos se repetem justamente porque a gente não... fato, a Alemanha não resolveu a questão do nazismo, sabe? Nem a questão do antissemitismo no Império Alemão, eles ainda, as elites alemãs ainda são um pouco ressentidas com esse negócio de perder duas guerras mundiais. Então, assim, então se rearmando, sabe? Se você for parar para observar o próprio AfD, né, Alternative für Deutschland, que é um partido nostálgico do Hitler, ele está crescendo absurdamente na Alemanha, entendeu? No país inteiro, inclusive na Alemanha Oriental, que é mais irônico ainda, né? Mas enfim, é isso, sabe? Eles estão se rearmando, o nazismo nunca foi satisfatoriamente resolvido na Alemanha e ele está voltando com tudo. Só que dessa vez não tem forças aliadas para combater ele, entendeu? Aliás, as forças aliadas estão do lado da Alemanha, o que é mais irônico ainda hoje, né? Mas é basicamente isso, a gente tem que ver essas questões porque a história se repete, não tal como ela foi, mas se os conflitos que surgiram não forem resolvidos, eles se repetem com outra roupagem.
O testemunho de Santiago Delgado, publicado pela editora Viseu, tem 208 páginas e está disponível tanto na versão impressa quanto na digital. Quem tem assinatura do Kindle Unlimited, lê sem custo algum. Eu fecho esse bloco falando de um retrato da importância e dos desafios da inclusão escolar. O debate sobre inclusão escolar avança nas leis, mas ainda enfrenta dificuldades na prática. Falta estrutura, formação adequada e mudança de mentalidade. Esse cenário comum no Brasil também aparece na França e serve de pano de fundo para Ulis, novo romance gráfico de Fabien Thomé, lançamento da editora Nemo. A história acompanha Ivan, um engenheiro afastado do trabalho após burnout. Em busca de recomeço, ele aceita ser acompanhante de alunos de uma classe ULIS, modelo francês voltado a estudantes com necessidades educacionais específicas. Nesse ambiente, Ivan passa a acompanhar Matisse, um garoto de 12 anos, dentro do espectro autista, que tenta se reintegrar à escola após um período afastado. O convívio entre os dois move a narrativa. De um lado, um adulto em crise, pressionado por metas e desempenho. Do outro, uma criança neurodivergente tentando encontrar espaço em um sistema que busca incluir, mas que nem sempre consegue. A obra mostra como a inclusão transforma não apenas o aluno, mas todos ao seu redor. Para escrever esse livro, Tomé acompanhou de perto a unidade de ensino na França. Ele é pai de uma criança atendida por esse modelo, participou de reuniões pedagógicas, ouviu professores, ouviu famílias. O resultado é um retrato sensível, um retrato realista, que expõe desafios, preconceitos e também a força transformadora da convivência com a diferença. Conhecido por títulos como Não Era Você Que Eu Esperava e A Odisseia de Rakim, o autor mantém sua marca, contar histórias de transformação pessoal, humanidade e profundidade. O Autores e Livros é transmitido de Brasília para as 5 regiões do Brasil pela Rede Senado de Rádio e também pelas rádios parceiras. Disponível ainda em podcast nas principais plataformas. Vamos sempre juntos! Nosso destaque agora é um romance que reconstrói o acidente do Rio Turvo, que matou 59 jovens nos anos 1960. Em 2026, completam-se 66 anos de uma das maiores tragédias do interior paulista. Em 1960, na cidade de Rio Turvo, um ônibus escolar que levava jovens músicos de uma fanfarra caiu de uma ponte e matou 59 estudantes. O episódio comoveu o país naquela época, mas hoje é pouco lembrado. Essa história real inspira o romance Entre Vidas, de Mário Salerno Júnior. O livro acompanha Júnior, um adolescente de 17 anos que começa a ter sonhos e lembranças que não reconhece como suas. Aos poucos, ele descobre que em outra vida teria sido Valdir, uma das vítimas do acidente. A partir daí, o autor constrói uma narrativa que alterna passado e presente para falar de identidade, luto, memória e da busca por sentido diante da morte. O Mário Salerno fala mais desse livro para a gente.
Olá, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou Mário Salerno Júnior, sou escritor, palestrante e autor do livro Entre Vidas. Esse livro relata um fato real que foi o acidente dos estudantes de São José do Rio Preto na ponte do Rio Turvo em 1960. Essa história começou quando eu tinha 17 anos. Era escoteiro e iríamos fazer uma viagem de 9 dias para Barretos. Imagine a minha empolgação, jovens de todo o estado de São Paulo reunidos no Parque do Peão em Barretos. A empolgação era tanta que eu nem dormi na noite anterior. Chegou o dia da viagem, sairíamos de São Paulo à meia-noite e chegaríamos a Barreto às 6 horas da manhã. Os primeiros 30 minutos de viagem foi só alegria e farra, até que veio a ordem para silenciar. À medida que o barulho foi acalmando, uma sensação de agonia em mim foi crescendo. Eu comecei a ficar desesperado, não conseguia ficar sentado. Meu desespero era tanto que um chefe permitiu que eu ficasse de pé, mesmo isso sendo contra as regras de segurança que eles tanto prezavam. Passei a noite andando no ônibus de um lado para outro, agoniado, querendo descer do ônibus. À medida que foi se aproximando de Barretos, a sensação foi diminuindo. Mas algo curioso foi acontecendo. Eu nunca tinha estado em Barretos, mas que estranho, eu conhecia aquele lugar. Chegando na cidade, eu já tinha estado lá, mas como se era a primeira vez que eu estava lá? Falei para o pessoal, olha, ali virando a esquina tem um bar com azulejos azuis até metade da parede. E virando a esquina, lá estava o bar velho com essas características. Olhei uma ponte, apontei para a ponte e disse, olha, aquela ponte passa trem. Até zombaram de mim, você tá louco, não tem como passar trem. E de repente, passa um trem de carga. Todas as noites eu tive o mesmo sonho. Uma casa com pessoas, o mesmo sonho 4 noites seguidas. Em resumo, eu não aguentei ficar lá os 9 dias e retornei para São Paulo. Passado alguns meses, chegou na minha mão um livro que contava a história de um acidente. Quando eu comecei a ler, eu me reconheci na história. Essa era a minha história. Eu vivi isso. E quando eu vi a minha foto da reencarnação anterior, foi como se eu tivesse apertado um botão e tudo veio à tona. Pai, mãe, amigos, familiares, fanfarra, colégio, amores, acidente, tudo. Eu tive uma regressão natural e espontânea. Eu fui um dos integrantes da fanfarra de São José do Rio Preto, que saiu em 1960 com destino a Barretos e que nunca chegou ao seu destino. 59 estudantes que encerraram suas encarnações na ponte do Rio Turvo, deixando uma cidade de luto com a perda de seus entes queridos. Mas 13 anos depois eu tive uma nova oportunidade. Apenas 13 anos depois. Tudo isso eu relato aqui nesse livro Entre Vidas. E trago conexões de situações do passado que permeiam a vida atual. E apesar de ser um livro que traz a reencarnação como pano de fundo, é um livro que pode ser lido por qualquer pessoa, mesmo quem não acredita na reencarnação. O principal ponto que o livro aborda é como estamos vivendo a nossa vida. Ele traz reflexões profundas a respeito da vida. É um livro curto, envolvente, onde o leitor consegue sentir as experiências relatadas e as reflexões ficam, mesmo após o término da leitura. Um forte abraço a todos e eu deixo aqui uma frase para reflexão. A morte, ela não muda quem somos, mas a certeza da reencarnação deveria.
Valeu, Mário. Muito obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros. Parabéns pela publicação. Sucesso sempre. E se você se interessou por esse livro, ele está disponível na Amazon. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Mário, pode acessar seu perfil no Instagram. Anota aí, @mario.salernojr, ou ir direto no seu site, mariosalernojr.com.br. A gente fala agora de um livro que dá voz às crianças e convida adultos a romperem o ciclo do silêncio. O que as crianças sempre quiseram dizer e os adultos nunca tiveram coragem de ouvir? Essa é a pergunta que motivou a publicação do livro Me Escuta? Porque toda criança merece ser escutada, inclusive a que vive em você. Assinado pela educadora parental Thelma Nascimento, a tradutora de crianças. O lançamento da editora Mentor Autor convida pais, mães, cuidadores e educadores a silenciarem por um instante para que possam ouvir de verdade. Construída a partir de entrevistas reais com crianças e adolescentes de 4 a 18 anos, a obra foge dos formatos tradicionais de manuais de parentalidade. Sem fórmulas prontas e sem o peso da busca por uma educação perfeita, Thelma entrega algo muito mais profundo, as vozes das crianças, com suas dores, com seus desejos, frustrações e necessidades, muitas vezes ignoradas, minimizadas ou silenciadas no cotidiano adulto. A Thelma vai falar um pouquinho desse livro para a gente agora.
A ideia central do livro nasceu quando eu me dei conta de que existem livros escritos por adultos para adultos, por adultos para crianças, mas não existe nenhum livro escrito por crianças para adultos. Naquele momento eu entendi que eu, como a tradutora de crianças, deveria dar um jeito de fazer os adultos ouvi-las. O que eu busquei mostrar aos adultos com essa obra é que muitas vezes a gente tenta ensinar, corrigir, moldar, mas a gente esquece de escutar. E quando a gente não escuta uma criança, a mensagem que fica é que o que ela pensa e sente não importa. E isso não desaparece quando ela cresce. Ela vira o adulto que engole o choro, que não sabe nomear o que sente, que se cobra o tempo todo, que não sabe falar não. Esse livro é um convite, não um manual de educação. Ele não traz regras técnicas e ferramentas. Ele traz frases curtas, ditas por crianças de 4 a 18 anos, que funcionam como espelhos. Ao ler esse livro, o adulto vai se reconhecer e muitas vezes vai perceber que a criança que ainda vive dentro dele também nunca foi realmente ouvida. A escutativa é a base de qualquer vínculo saudável. Quando uma criança se sente escutada de verdade, sem julgamento, sem pressa, sem correção imediata, ela se sente segura. E a segurança emocional é o que permite que a criança confie, se abra, que peça ajuda quando precisa. Escutar não significa concordar com tudo. Não significa ausência de limites. Significa validar o sentimento, mesmo quando o comportamento precisa ser ajustado. Quando o adulto escuta, ele ensina a regulação emocional, ensina a empatia, ensina a respeito. E isso fortalece o vínculo de uma forma muito mais profunda, ao contrário da punição ou controle. E o mais bonito é que essa escuta transforma também o adulto. Porque ao aprender a escutar a criança, ele começa a perceber o quanto ele mesmo precisava ter sido escutado. Aí começa um processo de reparo, de reconexão, de criação mais consciente e mais humana. Para saber mais e adquirir o livro, é só me enviar uma mensagem no Instagram, @atelmanascimento, Thelma com H, que eu envio o link. Esse livro traga escuta e conexão com nós mesmos e com as crianças da nossa vida. Porque toda criança merece ser escutada, inclusive aquela que ainda vive dentro de cada um de nós.
Depois das dicas e lançamentos, vamos de poesia.
Entre Linhas. Poesia em voz alta.
Hermes Coelho, vamos de Entre Linhas? Vamos de poesia?
Sempre Anderson Mendanha, e hoje com uma poeta que eu gosto muito. Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente na Flip de 2024, é a Yves Menon. Estou trazendo o terceiro livro dela, que se chama Olhos de Mandrágora. A Yves é uma poeta que faz versos concisos, mas que são cirúrgicos. Ela escreve pouco, mas diz muito. E esse livro em especial, Anderson, ela fala sobre figuras masculinas abusivas, homens narcisistas, homens que maltratam, que abusam das mulheres, e ela vai meio que fazendo um jogo para retratar esse tipo de pessoa e a relação doentia que muitos deles estabelecem com mulheres. Yves com certeza deve ter passado por isso.
Então vamos lá, traz aí o nosso primeiro poema para hoje.
Vamos lá, a gente vai começar com um poema chamado Observador. O mar abraça a costa, abrasa, ciclo, silencioso espetáculo. O sol se põe indiferente, romantismo não suporta tempestades.
Muito bem. São 72 poemas nesse livro, né?
Exatamente.
E o título, Por que Olhos de Mandrágora?
Exatamente. A ideia da Yves é mostrar o olhar doentio, o olhar que ataca, o olhar de um predador, que é como ela descreve em vários versos, em vários momentos, essa figura. Em alguns momentos ela se personifica de um alter ego masculino para mostrar esse homem incapaz de sentir algo que não seja por si mesmo.
E a mandrágora é uma planta associada a questões de ambiguidade, né, de questões de símbolos poderosos, funciona como imagem central ali para esse livro, né? E que mais que você trouxe?
Ergo Sum é o segundo poema que eu vou declamar hoje. Cogita, pensa, redemoinhos de intransigências. Incertezas são espinhos inconvenientes. Basta-se. Espantado deduz, não há por que amar. Você vê que é sempre essa coisa seca, essa incapacidade desse homem que ela está descrevendo aqui de amar uma mulher.
E o que mais? Ela trabalha aqui outros temas além desses.
A Ivy, nesse livro ela focou nisso, mas assim, o trabalho dela como poeta, ela é uma ativista do feminismo que a gente conhece do século XXI.
Uhum.
Esse feminismo do lugar de mulher onde ela quiser, de mulheres empoderadas. Então, assim, ela tem uma prosa mais ativista e na poesia ela vai relatando muito o cotidiano dela, que, aliás, é o próximo poema que eu vou trazer, que lembra muito a Adélia Prado. Nesse livro, em especial, ela traz essa experiência, mas, assim, os poemas da Ivy, o eu lírico é muito o mundo dela, né? Ela é uma poeta do interior do Paraná e tem uma vivência muito ligada a questões mesmo agrárias, a simplicidade do campo, não é? E isso aparece muito também nos versos dela. É uma poeta muito interessante.
Então vamos ao próximo.
Vamos então. Se chama Ocaso. Andar quarto de hora de tardezinha, cortar rabanetes em fatias finas, pepino, abóbora, ovos cozidos, meia dúzia de bananas pratas, lembretes na geladeira. 12 comprimidos por dia dilatam o fim.
Muito bem. E interessante que você falou da origem agrícola dela, ela foi boia fria, né?
Exatamente. A Ivy, quando você conhece, eu tive a oportunidade de conversar com ela, ela é uma mulher que tem uma leveza e, ao mesmo tempo, uma coragem. Ela passou por muitos momentos de dificuldade na vida, mas isso a tornou uma mulher mais forte e uma poeta singular.
Não impediu ela de estudar, não impediu ela de ir para a faculdade, advogada, jornalista, pós-graduação em filosofia e teoria do direito.
Isso é maravilhoso.
Além de bacharel em teologia e também estudou psicanálise. Ou seja, uma mulher que supera suas dificuldades, que vai para onde ela quer ir, do jeito que ela quer ir, e ela se expressando desse jeito na poesia.
Uma grande feminista que é poeta e prosadora de mão cheia.
Tá certo, então. Hermes, obrigado aqui pela participação dessa semana. Até a próxima.
Eu que agradeço, Anderson. Reforçando, Olhos de Mandrágora, editora Patuá. Você encontra na internet, busca lá que vale a pena. Abração, Anderson.
E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. O Autores e Livros contou com produção e apresentação de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.